92,5. Ouça também na internet kissfm.com.br, pelo Facebook ou baixe o nosso aplicativo no seu celular.
A partir de agora na Kiss FM, Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia. Rock Reclame.
A carga pronta e metida nos contentores. Adeus, oh meus amores, que me vou para outro mundo.
Rock Reclame na área, 21 horas, 4 minutos aqui na Kiss FM, trazendo para você o programa que fala de comunicação, marketing, criatividade, com muito bom humor e com informação que você entende. Eu sou Caio Novas, te acompanho até as 10h30 da noite por aqui, com muito papo bacana, sempre dois convidados especialíssimos, além dos meus queridos colegas de bancada, pra gente animar a sua noite de terça-feira, como todas as terças, a partir das 9 da noite. Lembrando que você pode participar com a gente lá no facebook.com/programa reclame. Então, entra lá, mande sua pergunta. Se você não estiver dirigindo, dá pra assistir a gente em vídeo também, ver nossas belas faces e acompanhar a gente direto do estúdio, como se estivesse aqui dentro com a gente. É. Algumas coisas se salvam, né? Algumas coisas se salvam nesse estúdio, vale a pena assistir por lá. Ai, ai. Começando com... Hoje a gente vai falar muito sobre... Essa semana, assim, super movimentada com Copa América, estreia no cinema, estreia na Netflix. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, desse conteúdo diversificado de comunicação, muita criatividade, muito bom humor. Se um dos nossos convidados chegar a tempo, vai ter bom humor também. Mas tem ela que tá sempre bem-humorada, a nossa eterna borboletinha. Muito boa noite, Natália Rodrigues.
Boa noite a todos. Quero lembrar que hoje fazem 2 anos que o Rock Reclame tá no ar.
Pois é, 2 anos de Rock Reclame na Kiss FM.
Eu tô feliz demais
de
estar trabalhando com vocês nessa fase nova.
É um prazer enorme pra gente, cara. Hoje é o 96º programa Reclame aqui na Kiss FM. 96 programas na Kiss. 2 anos de programa, a gente começou dia 4 de julho, tá quase fazendo 2 anos, hoje é o especial de 2 anos.
Daqui 2 anos,
4 de julho de 2017.
Vocês mandaram embora,
também.
Vocês vão ver só.
Eu também quero estar aqui. Quem a gente não faz tanta questão, mas tá aqui com a gente por contrato, é ele.
Eu não consegui tirá-lo ainda, mentira.
Muito boa noite, Emerson Souza.
Boa noite, 2 anos você falando isso, mas não adianta, tamo aí, né?
Mas é superstição, você viu?
Olha,
superstição.
É um bocado de tempo, né? Bastante gente passou por aqui, bastante gente legal.
Muita gente legal, algumas nem tanto. Não, brincadeira, cara. A gente dá sorte, né, cara?
Todo mundo legal. Tem uns 2 ou 3 que são excelentes.
Excelente.
O restante tudo ótimo.
É legal. Muito bem.
Edu excelente.
Ele tá batendo papo no Instagram. Por isso que ele não tá falando com a gente. Muito boa noite, Edu Paris.
Eu tô reclamando que não temos cadeiras aqui para todos, aqui no grupo técnico da Kiss FM. É isso que eu estou fazendo aqui. Estou muito cobrando obrigado. Ao vivo cadeiras. Inclusive você, que é um empresário do ramo de móveis, de carteiras, você que tem aí cadeiras de escritório.
Você que tem a conta da Tokstok, da Etna.
Manda pra nós.
Manda pra gente as cadeiras. Vamos fazer uma permuta louca aqui, pra gente sentar bem as...
O cara divulga no Instagram dele.
A gente posta no
ele
Insta.
Ele posta foto, marca.
No arroba Caranovas. Vocês vão vender cadeira a rodo.
Só lembrar que fora o lance da cadeira, né? Fora o jogo do Brasil que vai começar, tem meia hora, dá tempo suficiente. A gente vai
curtir bastante.
Aqui, fazer uma parceria até lá. A gente vai falar também do lançamento da nova temporada de Stranger Things e deixando as marcas aí em polvorosas.
É verdade.
Inclusive, tem até marca na mesa aqui que vai falar também.
Pois é.
A gente vai falar da PepsiCo com uma novidade aí diferente, né? Com uma novidade diferente. Vamos falar do Comedy Central aqui com um evento, novo evento de humor surgindo no
Exatamente.
Brasil.
Exatamente.
Bastante. Vamos falar de Malhação, vamos falar de cinema, vamos falar de Lisboa, vamos falar de Grand Prix em Cannes, vamos falar
coisa,
de gente foda, falar de bacalhau.
Tem uma celebridade portuguesa, meio portuguesa, meio brasileira meio aqui pra conversar com a gente. O cara não pode andar na Croisette lá em Cannes que o pessoal tira foto com ele. Solta. É uma celebridade.
Tem lá o nome dele na calçada.
Tem lá na calçada da fã, do lado do Danny DeVito.
Você está ouvindo Rock Reclame.
Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21 horas 11 minutos. Vamos finalmente então apresentar os nossos queridos convidados depois de The Clash rolando solto aqui na Kiss. Natália Rodrigues, o primeiro deles, por favor.
No cinema, no palco, em canais como a Globo, Band, Disney e Cultura, ele já passou como ator, humorista, diretor, cantor e apresentador. Ele é um gênio.
Quem?
Senhoras e senhores,
ele,
com vocês.
Ele.
Robson Nunes.
Robson Nunes.
Rapaz. Por isso que é bom ter uma amiga no programa. Olha aí.
Amiga e fã.
Que beleza. Robson Nunes, um prazer estar com você aqui.
Cara, prazer todo meu, cara. Fã da Kiss aqui. E poxa, uma honra estar aqui participando com vocês.
Porra.
É isso tudo que a Nath falou aí. E tô fazendo Uber agora também.
Pô, que bom. É por isso que ele atrasou 2 minutinhos ali, você viu?
Ele tava deixando passar.
Ele tava finalizando a corrida. Muito bem, muito bem. Ao lado de Robson Nunes pra esse papo, o Emerson Souza, quem participa com a gente?
Ele é um dos principais e mais premiados criativos do mercado brasileiro dessa nova geração. Voltando de Cannes 2019 com mais 2 Grand Prix no currículo. O menino não é fraco, não.
Nada fraco.
Os 2 do Brasil.
Pois é.
E foi legal. Líder da agência AKQA no mercado brasileiro. Esse português... Salvar de Lisboa para dominar um...
De Porto, né? Veio de Porto.
Porto, mais precisamente.
Veio de Porto.
Atende pela graça...
Quem?
De Hugo Veiga.
Hugo Veiga, senhoras e senhores.
Obrigado. Hugo Veiga.
Terra boa, terra boa.
Eu também estou a fazer rap, entregas.
Também.
De bicicleta.
Pô, é complementar. É complementar.
Muito bem.
Tá todo mundo complementando a renda, né?
Se encontra aí nas ruas.
Né? Não, sempre, poxa.
Tá fazendo rap pra queimar a massa lá em Cannes, né? Que você...
Nossa, uau.
Teve um pouquinho de rosé ali. Comemorar 2 Grand Prix, prêmios máximos de Cannes, não é brincadeira. Encontrei o Hugo por ali algumas vezes. Dá pra entender.
Não lembro disso.
Eu sei que não. Muito bem, prazer enorme ter aqui.
Não,
com...
prazer enorme. Valeu aí o convite.
Que é isso, um prazer, cara. Prazer. Robson Nunes, Hugo Veiga da AKQA. Robson, começando com você, cara.
Diga lá.
Depois de mais de 20 anos de carreira já, hein?
22, precisamente.
Pois é, cara. Você começou. Acho que o primeiro papel que você fez primeiro. Você começou com Boleiros, é isso?
Foi o Boleiros, meu primeiro personagem. Profissional, né? Uhum. O meu trabalho profissional foi em 97, o Boleiros, do Hugo Giorgetti.
E aí logo depois você entrou em Malhação, que acho que foi o...
Mais ou menos, teve umas coisinhas antes aí, umas coisinhas que fizeram toda a diferença, né? Eu fiz o Domésticas, do Fernando Meirelles.
Sim. Só com o Fernando Meirelles.
Fernando Olival, só o homem. A preparação do Boleiros foi com a Fátima Toledo.
Mas você não fez uma figuração numa novela lá no SBT
eu
antes?
Fiz, cara.
Rolou, né?
Por isso que eu tô falando que
tem umas coisinhas, aquela animação de festa básica.
Tive, cara, animação de festa.
É praxe,
bizarra.
Né?
Bizarra. Uma amiga minha falou, ai, minha sobrinha tá fazendo isso, você faz teatro, né? Vai lá animar. Pô, chamei um amigo, aí chegamos lá com o roteirinho pronto. Não, aí eu vou cair, as crianças vão me ajudar. O quê, amigo?
Tem
um gordinho e eu falo com propriedade, porque eu sempre fui também.
O lugar de fala, né?
Danado, velho. Chegou, deu uma bica na minha costela, assim, com o peito do pé. Eu falei, nunca mais
com
eu
vontade.
Faço isso na minha vida.
Cara.
E aí... aí fui pra figuração, na real, o amigo que fazia lá teatro comigo falou, tem uma agência de figuração, vamos lá. Eu falei, vamos. Fui fazer do Ronaldinho, era do... Oh. Propaganda.
Da Brahma?
Da Brahma, pode falar?
Pode, né? Esse programa é pra falar de todas as marcas.
Os primeiros, os primeiros filmes.
Sim, sim.
Não tínhamos a tecnologia que temos hoje, aí precisava de uma arquibancada cheia. Eles chamaram todos os figurantes de São Paulo, colocaram num quadrante daquele ali do Pacaembu. E eu sei que, amigo, eu ganhei um que eu chamo de kit miséria, que é aquele, aquele lanchinho que vem com a maçã já podre
já cortado.
Pão e uma fatia de queijo.
Uma bisnaguinha, não.
Uma bisnaguinha e uma fatia de queijo.
Queijo e presunto. Eu acho que eles só abrem a bisnaguinha e falam queijo e presunto e fecha.
Isso é pro almoço hoje, isso aí.
É, então, mas é nesse naipe. Aí fica. E eu nunca entendi, porque o lanche vem gelado e o suco quente. Não sei. Enfim, ficava lá de tipo, tinha que chegar 5:30 que o figurante sofre, cara.
Porra.
Foi o primeiro a chegar, o último a ir embora.
Sofre.
E aí o Ronaldinho errava a porcaria do pênalti. Eu comecei a criar um ódio do Ronaldinho ali. E aí ele olhava e falou:
caiu o ídolo.
Era o gaúcho ou o fenômeno?
Era o fenômeno.
Fala, pô, tô errando aqui. A gente olhava, tamo vendo.
Deu pra perceber.
Eu tô sofrendo comendo essa bisnaguinha, mas.
Aí pô, o cachê, aquilo. Já era pouco, metade ainda, mais da metade era da agência. Aí eu peguei e falei, poxa, que eu não vou fazer mais isso não. Aí pintou uma numa novela.
Aí, Nossa,
Tubarão, primeira versão. Que agora acho que a Globo vai fazer.
O cachê era melhor.
Mesma coisa.
Ana Paula Arósio.
Ana Paula Arósio, protagonizando a barra.
Eu acho que ver o Ronaldo Fenômeno de perto deve ser legal, mas Ana Paula Arósio deve ser mais interessante, né?
E eu passava atrás dela, assim. Aí eu falei.
Você piscava pra câmera?
Não.
Porque figurante cheguei, sempre pisca pra câmera.
Eu preciso mostrar pra minha mãe que eu tô aqui.
Figurante, eu piscava pra câmera. Ou eu ficava passando, piscando pros atores, pra ver se o autor escrevia alguma cena pra mim. E me tirava da figuração. É sério.
Sensacional.
Teve um amigo meu que é editor. Ele quis matar o figurante uma vez. Porque o cara, pra aparecer, que essas cenas que tem muita gente, aí toda hora que tinha uma cena, ele se posicionava pra onde tava apontando a câmera. Só que aí depois, na hora de cortar,
tava em todo lugar.
Um lado, o cara tava lá. Atrás também ele tava. Ele tava em todos os lugares.
Botaram. Ele virou personagem de irmão gêmeo. Ele e o irmão gêmeo viraram personagem.
Eu, pra passar atrás de Ana Paula Arósio, eu falei pro. A cena era no hospital. Aí falei pro assistente de direção lá, de estúdio, sei lá. Falei, escuta, eu passo correndo. Aí ela virou pra mim e falou, não, você passa devagar, você tá no hospital. Caramba, velho, eu ali com meus 13 anos de idade, olhei aquilo e falei, caramba, Ana Paula Arósio falou comigo, velho. Olha isso. Pô, juntei a família toda, coloquei o vídeo Toshiba quatro cabeças. Pra gravar, dois irmãos mais velhos, o Ronaldo e o Rogério, um 8, o outro 9 anos mais velhos que eu. Pai, mãe, todo mundo, aquela comoção. Falando, não, faz silêncio que agora eu vou passar. Agora aí fechou um close na Ana Paula Arósio e você ouviu os passos atrás, assim.
E o seu pé,
não ouve.
Nossa,
Robson Nunes.
Nossa, cara, eu. Não, não. O que meus irmãos me alugaram?
Porra, velho.
Tanto quando eu fiz o Boleiros, a primeira coisa, eu falo, e aí, mas você apareceu ou é só o barulho do seu passo? Tal,
não, sensacional. Não, esse eu vou, esse eu vou. Hugo Veiga, você, cara, do Porto, você veio figurar em São Paulo, da onde veio essa história, cara? Por que você resolveu vir pro Brasil? Você tava bem lá? Você tem uma carreira meteórica, né? Você tá com quantos anos agora?
Tô com 39.
Pô, 39 já tem.
Não quantos
Grand Prix de Cannes no currículo?
São 3.
3 Grand Prix. Tem gente que a vida toda briga aí pra ser premiado, não tem nenhum.
Ah, mas isso aí são detalhes, né?
Por que você veio pro Brasil, cara? Como você chegou aqui?
Cara, eu sempre quis ter uma experiência, trabalhar fora de Portugal. Portugal, apesar de ser incrível, né? Tá todo mundo agora indo pra lá e todo mundo fala.
É, tá um movimento inverso, né? A gente tá
fazendo aqui. Cara, Portugal é incrível se morar, uma qualidade de vida muito boa, mas para trabalhar é um mercado pequeno. Né?
E por que não Londres, por exemplo?
Cara, eu tentei Londres.
Que era tão pertinho e tão grande.
Só que na altura tinha o meu portfólio era muito fraco, mas eu fui lá, tive entrevistas. Só que entretanto, o que é que me trouxe ao Brasil? Ganhei um prémio da categoria de estudante de um festival internacional de publicidade. E o prémio era um estágio numa agência do Brasil, que era a Ogil.
Que legal.
E aí eu vim para cá. Na altura já estava a trabalhar, mas pô, vou para o Brasil estagiar, está de boa.
Né?
E vim.
E aí ficou assim, chegou aí, depois você foi para a Alemanha ainda, teve umas indas e vindas.
Sim, sim. Cara,
mas se apaixonou pelo Brasil?
Eu tinha uma ideia, bem lá no começo, que era dar a volta ao mundo trabalhando. Porque felizmente a nossa área permite. Né? Somos muito, temos muita sorte na área que estamos. Então eu tinha pensado, pô, vou trabalhar em todos os continentes. Então, trabalhar na Suécia, Nova York.
Mas São nada bobo Paulo, você também.
Town, Sydney. Estava aí, não é? Só que eu caí no erro de vir para
o Brasil
primeiro.
Brasil, né? Eu lembro que nas primeiras semanas eu fui numa micareta de chiclete com banana em Campo Jordão.
Ei,
mais bruxo, o programa mais bruxo.
Ah, que Sidney, o quê, meu irmão? Não saia mais nada.
Anos atrás, até
cheguei,
que era
eu cheguei.
Falou, eu vou ficar aqui.
É aqui, meu. É chicletão. Aqui. Abadá.
Trocando aquele colarzinho de miçanga azul e branco.
É esse mundo que eu desconheço.
É aqui,
meu. Sensacional, sensacional.
Ô, Robson. O Hugo saiu da Europa, saiu lá de Lisboa, poderia ter ido pra Londres, poderia ter ido pra qualquer lugar e chegou aqui. Você veio mais um pouquinho longe, você veio da periferia.
Sim.
Negro, exatamente. Pobre, e conseguiu alcançar seu espaço no cinema nacional, na televisão brasileira, o respeito consigo. Como é que foi esse processo aí?
Cara,
teve micareta também no meio?
Não, eu tentei até aí.
Foi o primeiro carnaval da Bahia que eu fui, eu tava casado. E o carnaval não é uma festa pra casais.
Não é uma coisa legal.
Mas vamos cá entre nós. Na Bahia. Você é casado há 17 anos, meu amigo.
Exatamente.
Você é casado a vida inteira. Se você tivesse 60, tudo bem. Você poderia tentar ir pro carnaval da Bahia solteiro. Mas 17 anos casado?
Cheguei.
Aliás, um beijo, Michelle.
Fui lá com o Tim Maia, né? Eu tinha feito o Tim Maia e me convidaram. Foi, pô, que legal, né, cara? Aí cheguei lá, pô, aquela coisa toda. E eu tenso, né? Porque os caras chegam mesmo na tua mulher, não tão nem aí.
Assim. Nem aí.
E eu ali, ela foi no banheiro e voltou cheia dos colares. azul e branco. Falei, dá um pra mim. Ela falou, não. Eu falei, enfia naquele lugar. Então, que é 17 anos de casado, né?
Você já vai pegando essa... minha intimidade.
Aí, pô, vi um cara lá dos filhos de Gandhi. É. Falei, pô, me dá um desse aí. Ele falou,
entendeu.
Não.
Você entendeu?
Você tem
porque...
que me dar um beijo na boca. Eu falei, ei, peraí.
É assim que ganha esse negócio aí.
Mas né? Enfim, comecei. O cara, as coisas. Eu tive muita sorte. Eu sempre. Primeiro assim. Eu vim da periferia. Meu pai é pedreiro, minha mãe é dona de casa. Mas assim. Meus pais sempre me deram muito apoio, sabe? E meus irmãos também, assim. Eles. Meus irmãos todos são metalúrgicos, né? Um é técnico em deu aula no Senai, lá de tornearia mecânica e tudo mais. O outro é engenheiro de produção. E eu cheguei a fazer Senai, porque eu via que eles trabalhavam, já ganhavam uma grana ali. Eu falei, não quero ser duro. Porque na minha cabeça, cara, era muito nítido o cenário que eu tinha, o mercado que eu tinha. Falei, não, eu quero fazer isso, mas eu não vou conseguir viver só disso. Então, minha cabeça...
Preciso garantir.
É, foi, minha cabeça era fazer Sim. teatro no final de semana, né, profissional, mas... E trabalhar com outra coisa na semana. Como é a realidade até hoje de muitos atores.
Mas quando você falou assim, quando você decidiu, falou, pô, quero fazer teatro, como foi
com
isso?
Com 12 anos de idade, que eu fui no... Viajei com a família, aí onde a gente chega, minha mãe quer ir em benzedeira, essas coisas. Minha mãe não tem uma... Ela acredita em Deus, mas o que tá ajudando, ela tá indo, entendeu?
Sei.
Aí chegamos lá no interior, vamos lá, que tem uma benzedeira, chamaram uma menina. E aí no dia, meu padrinho tava todo de branco, aí falaram pra menina que ele era pai de santo, a menina ficou assustadíssima. E eu fingi que tava baixando uma entidade, ele tinha incorporado uma entidade. E a menina ficou muito com medo, assim, sabe? E eu, isso com 12 anos de idade, muito escroto, né?
Falou, acho que eu tenho talento pra essa coisa aí.
Né? Não, meu primo pegou a garrafa de cachaça, encheu d'água pra dar credibilidade, uhum. enquanto eu tava ali e tal. Aí eu peguei a garrafa, dei uma golada, aí o olho dela ficou desse tamanho, né? E eu quero uma menina virgem! Aí ela colocou a mão na minha cabeça, tadinha, a mão dela tremia, assim, eu falei, essa não é virgem não, ela, eu sou sim! E aí, cara, a menina ficou com medo. Enfim, meu irmão viu isso, todo mundo viu, né? Depois a gente riu bastante. Aí meu irmão falou, cara, foi muito legal você... Até eu tava acreditando em certo momento. E essas coisas do destino, assim, né? Que não... a gente voltou, era um feriado. A gente passou lá no interior, na casa do meu avô. Na outra semana, colocaram um cartaz de oficina de teatro lá, no Jabaquara, o bairro onde eu morava.
Uhum.
E aí eu fui fazer. E aí primeiro foi a figuração, aí quando eu decidi, depois do Ossos do Barão, eu falei, não vou mais fazer isso. Aí o cara me ligou e falou, pô, Robson, eu falei, cara, eu não tô já estrelando, né? Eu falei, não, eu vou estudar porque eu quero ser ator. Ele falou, então, mas tem uma participação num longa-metragem que precisa de uma fala. E como eu sei que você faz teatro e tudo mais. Aí fui lá tentar, não passei pro personagem, porque eu era muito novo, eu tinha 14. E era um cara que chegava e tirava o outro do carro e tudo mais, uhum. né? Uma cena do... que ele fala que o cara vai atrás de um garoto que joga bem, só que o moleque é da periferia. Então chega lá, ele é abordado por uns malacos lá, e eu seria esse cara. Mas aí não rolou, porque eu era muito novo, mas o saudoso Mário Mazetti, que era o assistente de direção,
uhum.
falou, cara, quer tentar um outro personagem? Falei, quero muito. Pô. Aí fiz o teste pros Gaviões da Fiel, eu palmeirense.
Seu primeiro teste.
Acho que foi o primeiro teste sério, assim. E aí eu passei, e aí como tinha um lance de imitar já na época, a Fátima falou, pô, vamos tentar achar uma voz diferente pra esse personagem. Não achava. Aí ela sugeriu de fazer um gago. Pô, tava no Senai, tinham dois amigos gagos na sala de aula. Então tinha laboratório.
Você já tinha laboratório automático.
E aí eu fiz um gago que começa gaguejando e depois... fala normal, assim. E fiquei sem trabalhar um tempo, porque a galera achava que eu era gago de verdade.
Pô, aquele cara é legal, mas se ele precisava de uma dicção um pouquinho melhor, não vou chamar mais esse cara.
Aí foi batendo de... E aí, quando saiu o filme, eu juntei o material que saiu, né? Folha de São Paulo, não sei o quê. O Boleiros teve um peso muito grande na minha vida e no cinema nacional também. Porque era uma época que saía um, dois filmes nacionais por ano. Uhum. E morrendo de medo de voltar a isso, né? Mas, enfim, aí, na época, saiu o Central do Brasil e o Boleiros. Então, claro que o Boleiros foi um pouco ofuscado, porque teve todo...
Apesar de ser do universo do futebol, que tem uma força gigantesca, a Central do Brasil foi um fenômeno.
É, e é um filme muito paulistano, né? Os times são todos de São Paulo e tal. Sim,
tem uma pegada mais regional.
É muito paulista, né? Sim. E aí eu juntei e comecei a bater de produtor em produtor, até que eu achei uma alma iluminada que falou: olha, você precisa de uma agência de atores. E aí fui na VGI. Flashou. Aí de lá comecei a trabalhar sério, sabe?
Demais, demais. Sim. Hugo, aproveitando essa história, o Robson faz humor, faz stand-up, a gente vai entrar um pouquinho nesse universo.
Eu também fazia.
E a gente, você faz também?
Eu mesmo?
Eu fazia. Tem coisas talvez que vocês não saibam. Cara, eu já fiz tudo, assim, né? Fiz dublagens em animados.
Olha que legal!
Então fazia lá em Portugal.
Porra, demais!
Entrei em dois campeonatos de teatro de improvisação lá em Lisboa.
Ah, que legal isso, hein?
E ganhámos. E eu tinha um grupo de atores, amigos atores, né? Fazia teatro na faculdade. E nós entramos nesse campeonato de teatro de improvisação, ganhámos. E depois a televisão, a RTP, fez-nos um convite para apresentar um piloto de um programa de humor.
Uhum.
Aí nós apresentámos, eles decidiram fazer um outro tipo de programa, mas disseram: pô, vocês podem fazer sketches de humor nesse programa.
Dentro do programa.
Então, nós entramos, só que entretanto eu vim para o Brasil. Só que...
Você estragou o plano dos amigos.
Esses três amigos, não, eles continuaram. Tanto que eles, um deles hoje é um grande apresentador, então ele virou meio que o Marcelo Taz do CQC lá.
Que legal.
E os outros dois eram dos jornalistas do CQC, então se eu tivesse ficado em Portugal, quem sabe...
Você seria um...
Seguramente.
Se encontraríamos nos trombares.
Seria um pouco menos famoso.
Hoje em dia criar e trabalhar com isso?
Com certeza, com certeza. É, eu sempre fui inquieto, sempre me fascinei fazer coisas completamente diferentes, então sempre... Eu tenho aqui uma amiga que ela fala que eu sou gente que vai. Qualquer coisa, me pergunta, eu
digo, gente que vai. Vamos no seu quê?
Tá rolando um batizado em Jaguariúna.
Meu pai tem um nome pra isso. É, falam que são pessoas portáteis. É portátil. Esse cara é portátil.
Cara, então eu sempre fui assim, qualquer coisa. Acho que me fascina o diferente, né?
Uhum.
Cara, tu colocas numa situação, e aí, o que é que vai rolar, né? Tanto que de teatro eu gostei muito mais do teatro de improvisação por causa disso. Primeiro, porque houve uma peça de teatro que nós fizemos que era mega cansativa, na altura estava a estudar e a trabalhar, os ensaios, principalmente no pré-estreia, são ensaios que a gente vai até 3 da manhã.
Uhum.
Era mega cansativo e chega um momento que assim, é a tua avó, não é a tua fala, tu já sabes posição. Sim. Teatro de improvisação não, cara. Tipo, toma uma cerveja, vai para palco.
No mínimo se diverte.
E, e vem o que vier. Então, para mim foi uma das melhores experiências de teatro. Foi teatro de improvisação e a dublagem de desenhos animados, que era engraçado.
Demais, demais.
O Robson é craque em teatro de improvisação. Eu já assisti vários shows dele. Ele faz stand-up que é maravilhoso.
E ele já fez algumas dublagens, entre elas, agora você vai sair com o Rei Leão também.
Exatamente.
Você tem um personagem do Rei Leão.
Aliás, poxa. Eu fiquei tão honrado de fazer parte disso, cara. Vou fazer uma das hienas.
Uhum. Maravilhoso!
Que tem uma importância.
Vou fazer o Simba.
O Simba não tem graça. O Simba é muito, muito default.
Cara, mas vou te falar. É de estar nesse projeto, porque o Rei Leão, pra mim, tem um peso muito grande.
Acho que pra todo mundo.
Foi o filme que eu mais vi na vida, disparado. Assim.
Então, quando eu fui chamado pra fazer o... E, pô, tem teste pra você poder fazer o teste. Você não tá entendendo.
É a lei da selva, né? A lei da selva é difícil.
Não. Você faz o self-tape pra você fazer o teste, né?
E aí eu achei assim, falei, caramba. Aí primeiro mandaram o meu teste, falou, não, pode testar ele. Beleza, aí fiz o teste oficial.
Valendo.
E aí foi aprovado. E até esqueci, o Aziz é o outro. Eu esqueci o nome, porque mudou. Eu lembro Não. Ai, caramba. Esqueci o nome do meu personagem. Mas era o.
É, porque é Camari, não é?
Camari, exatamente. Camari. É Camari.
Ele era,
era o outro, né? Porque era no antigo era o Ed.
Era
o
Buzzer, era o, alguma coisa assim. Era,
era diferente o nome.
É um do, acho que o único personagem que mudou de nome foi, a Hiena.
As duas. Os dois. Os machos, né? E aí, cara. Tá envolvido num, lance desse pra mim foi muito legal. Agora tem as outras que, eu curto, me perdoem os dubladores, mas eu curto também, e talvez mais o, a voz original, que aí você é o processo reverso, né? Quando você vai dublar, você tem que seguir de alguma maneira ali o que já foi feito por um outro ator. A voz original que eu fiz já no O Irmão do Jorel, SOS Fada Manu. E aí você interpreta
você,
ali
você
o cara
cria o negócio.
Faz o desenho em cima
quem
do que
for
você
dublar
criou.
Que vai ter que se basear em você.
É, exatamente.
Demais.
Yeah. Rock Reclame. Aqui.
Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 21 horas 37 minutos 55 segundos, Edu Pares, para ser mais exato. A gente falando hoje com Robson Nunes, apresentador, ator, humorista, e com Hugo Veiga, um dos líderes criativos, cofundadores da AKQA São Paulo, a AKQA Internacional aqui no Brasil, junto com o Diego Machado.
Ator de improviso e chicleteiro.
Ator de improviso,
e
é.
Mais informações.
Apaixonado por...
Espera até ele... mais uma hora do programa.
Dois sobrinhos. Hugo Veiga... No Orkut, ele tava naquela comunidade Só Namoro Quando o Bel Marques Morrer.
Ah,
ele tava
foi o que eu vivi na época do Orkut quando eu cheguei ao Brasil.
Cara, pô, isso deve ter ajudado. E sequei Orkut quando chegou no Brasil, deve ter ajudado a entender o que
uma
é
boa
o nosso,
introdução desse país.
O que é o nosso universo, né? Ai, ai. A gente sempre traz pra você as novidades criativas desse universo da propaganda, do marketing, da comunicação. Então chegou a hora da timeline de Emerson Souza.
Emerson Souza.
Muito bem, Emerson, o que passou pela sua timeline? Aliás, tem, coincidentemente, tem uma conexão com o nosso convidado de hoje, não é mesmo?
Sim, sim, exatamente. Na quinta-feira, estreia a nova temporada de Stranger Things no Netflix, e várias marcas estão pegando carona na série, inspirada nos anos 80, para lançar campanhas e produtos temáticos. As Havaianas lançaram um chinelo temático, assim como a Nike, com um tênis que relembra o período. Já a Levis lançou uma coleção de encápsulas, também com pegada oitentista. Aí eu pergunto, Hugo, o que que o Bombril tem a ver com isso?
Cara, só falando aí de marcas icônicas, né? Coca-Cola, Nike, Havaianas. Pô, Bombril, esse grande...
Que é mais oitentista que isso, né?
Sim. Anos 80, o cara do Bombril era icônica.
Pois é,
sim. Mas como é que... Diz aí essa solução?
Cara, nós começamos a pensar, tudo começou... Pensando no... Nós queríamos captar sinais de TV dos anos 80. Uhum. Começou assim a ideia. Como é que a gente vai conseguir... Não é? Se a gente conseguisse, de alguma forma, captar esses sinais que ficaram perdidos...
Dos anos 80.
Que aconteceram lá e estão aí. E pensar, putz... Lembrava-me do Bombril, né? Que ajudava a captar os sinais.
Botava na antena. Muita gente não faz ideia que...
É tão simples quanto isto... Cara, e se a gente usasse Bombril... E, pô, mas aí tem que pensar numa experiência moderna. Cara, e aí pensando, vamos... Começou com pensando, ia ser meio que um NFC que a gente ia colocar na embalagem Bombril, e a pessoa aproximava o celular e aí aparecia um conteúdo. E aí o time começou a pensar muito num outro jeito. Cara, não tem outro jeito
De aproximar
criar
uma
outro tipo de experiência. Então eles descobriram que tem um magnómetro no celular. Na maioria dos celulares tem um magnómetro que ele consegue saber onde é que está o Polo Norte.
Uhum.
Então
Uma bússola.
Ele consegue identificar a presença de metal. Então nós baixámos um aplicativo que é mesmo para magnómetro. Então nós aproximávamos o metal e víamos assim aumentando o nível de metal próximo. Então a gente vai conseguir... replicar a mesma experiência de sincronizar a TV, não é? Que é aquele chiado.
Você botava o Bombril na antena.
Bombril, aí aparece a imagem. Ok, caralho, dá para fazer. Aí falámos com o time de tecnologia da AKQA de Londres, que eles já tinham feito um outro projeto lá atrás do Usher. E nós falamos, cara, a gente está aqui com uma ideia, bora fazer. E aí os caras toparam
E tá aí, meu, lançamos.
E como é que funciona na prática? Você baixa um aplicativo?
Baixa o aplicativo em strangerantena.com.br ou qualquer, vais no, na App Store e no Google, Google Play. Stranger Antena, baixas. Cara, é muito simples, é só baixar. Tu, quando ligas o aplicativo, ele abre e já está um chiado.
Fica aquela TV fora de sintonia.
Pede para tu te aproximares de um bombril, e quando te aproximas do bombril, a imagem vai melhorando, e quando
chega muito
estás
próximo.
Próximo, a imagem fica perfeita. E nós criamos conteúdos exclusivos todos
sobre
os dias
a série.
Lançamos. Então tem desde trechos inéditos. Exatamente.
Que eu vou baixar agora.
Baixem aí, então, apelando a todo mundo. Aí,
aí
tá,
você põe perto da barba do Edu Paris, que é quase um bombril.
É, ó, ali dá perfeitamente, com certeza.
Você vai ver o futuro, né?
Tudo, né?
E aí vocês conseguem baixar e, meu, assistir esses programas hoje.
É uma campanha da própria, né, que a AKQA fez pra Netflix. Exato. E aí vocês fizeram em parceria com o bombril de verdade.
Fomos falar com eles, que aspiraram. Então, assim,
e botaram aí do Carlinhos Moreno, que é o garoto propaganda icônico da Bombril.
É o Bombril com CPF, né?
Que inclusive teve aqui com a gente também no Rock Reclame, já uma pessoa queridíssima.
Não, e assim, tem ponto de venda com o Stranger Antena, assim,
sensacional,
virou uma coisa...
Sensacional. É um jeito de trazer a experiência incrível, que na verdade dava um nervoso desgraçado quando não pegava a TV, e aí você ia botar um Bombril na antena pra ver se melhorava o sinal. E agora no seu celular você pode usar isso, é incrível. A garotada vai, não vai entender nada do que está acontecendo.
Cara, mas é engraçado como nós, o poder nostálgico é muito forte. Uma coisa que era um perrengue...
Exato, que, vira algo...
Vira algo que é legal,
um registro,
né?
É uma máquina do tempo. É algo que te leva lá para a infância, né?
Ninguém se lembra do perrengue. É tudo aquilo que isso te desperta.
É, agora é só a parte boa, né? Agora é só a memória afetiva,
você
não é?
Você precisa ir muito longe. O vinil, ter esse apreço todo pelo vinil. Agora, porque eu lembro quando saiu o CD, foi uma coisa assim.
Graças a Deus, né? Graças a Deus me livrei do vinil.
Exatamente hoje, cara.
Não, e tem muita gente falando, não, mas é que o vinil é muito melhor. Isso não é muito melhor.
É
só pela parte emocional.
Exatamente. Pela coisa clássica,
né?
R$300, R$400,
né? Um vinil. É caríssimo você ter vinil.
Não, e pro próprio artista, você lançar, é um status, assim, né? É uma coisa muito louca, assim, a inversão. Sim. Né?
Sendo
muito legal.
Muito bom.
Vou experimentar, lógico.
Boa,
vou chegar em casa, abrir
então
o bombril.
Então você também baixa aí o aplicativo Stranger Antena, acha um bombril e faz o teste que funciona.
Só queria aproveitar para lembrar que agora, no dia 1º de julho, ontem, o Walkman completou 40 anos, viu?
40 anos?
E a Sony tá relançando o Walkman.
Que beleza, hein?
Então,
olha,
só
desculpa,
isso.
Desculpa aí que...
O chiado é do aplicativo funcionando já.
É do aplicativo funcionando.
Muito bem, muito bem. Pra gente complementar as rapidinhas do mercado, Emerson Souza.
Vamos lá. A PepsiCo vai colocar água mineral na latinha pela primeira vez. Inspirada no movimento sustentável contra o alto consumo de plástico, a empresa passará a comercializar o produto Aquafina em embalagens de alumínio a partir do ano que vem. Os testes começarão nos Estados Unidos, onde a marca é uma das mais vendidas.
Pois é. Legal, né? Até agora, sim. Você compra refrigerante, você compra energético, tudo na latinha de alumínio. Água não tem, né?
Não.
E aí os caras vão tentar... Até porque, assim, tanto o plástico quanto o alumínio são recicláveis, mas todo mundo é muito mais interessado e o sistema funciona muito mais reciclando alumínio do que plástico. Então,
e os catadores, né?
É, aqui no Brasil
a prioridade é essa.
Então, quem sabe, é um caminho também para você... economizar na utilização do plástico. E o Spotify inaugurou aqui em São Paulo um espaço musical dedicado especialmente às mulheres, batizado de Casa da Música Escuta as Mina. O espaço selecionou inicialmente 12 artistas em ascensão que vão poder usar a estrutura para criar, produzir e gravar músicas, além de realizar eventos, workshops e audições. É na Zona Norte, eles já selecionaram 12 artistas e aí vão levando as mina, que tem um projeto... Zona Norte.
Aonde?
Zona Norte. Você não é mina, é pras minas, deixa as minas.
Então, vamos falar pras minas que estão nos ouvindo. Elas precisam saber onde fica isso, porque tem muita mulher que tá
fica
aqui.
Fica no Google.
Que grava,
assim,
né?
Casa de música, escuta as minas no Google.
Tá, né? Normalmente em rádio a gente dá o serviço, entendeu? As coisas que acontecem de rádio assim. Mas a gente vai aprendendo. Dois anos, não aprenderam nada ainda.
Calma, bigode.
Olha, o Edu Paro chegou tarde, já tinha só metade do bolo de Nutella que a gente, que o nosso produtor trouxe. ele tá. Traz um bolo de Nutella pro Edu Pars e adoçar essa vida, pelo amor de Deus.
Vocês não entenderam. A música que eu coloquei aqui, Brasil, era pra vocês, não era pro Hugo. Porque ela começa assim: não me convidaram pra esta festa pobre. Entendeu?
A gente convida, mas você chega sempre em cima da hora. O que mais, Emerson Souza?
Vamos lá. A Viacom está trazendo um festival de humor ao Brasil. Em setembro teremos a primeira edição do Comedy Central Fest, que nasceu no México e também já passou por Colômbia, Argentina e Estados Unidos. Itubaína e a 123 milhas ou 123 milhas já aparecem entre os patrocinadores. Você já é habitué na casa, né?
Mandando o currículo pra lá agora.
Já. Mas você já tava sabendo, até o vídeo que a gente mostrou hoje era do Comedy Central. Né?
Não tava não, mas eu não sou muita referência não, viu? Mas, pô, tomara que chegue o convite lá, Rocha, chega aí pra dar uma palhinha. Mas até porque você tava falando dessa versatilidade, como é que seu pai falou das pessoas
portáteis.
Exatamente. Eu me incluo nesse nicho aí, porque, cara, eu tenho essa coisa inquieta de estar fazendo algo diferente, assim. Eu não. Tanto que quando. Tem uma galera que começou muito depois de mim no stand-up, né? Eu tive um bar com a Michelle, minha esposa, que também é atriz, comediante.
É. Foi quando eu assisti a vocês lá, era maravilhoso.
Beverly Hills, hoje já fechou, a gente vendeu há uns 3 anos.
É icônico, sim, o Luiz França. Né? Luiz França foi difícil trabalhar com o Luiz França.
Era em Moema, não era?
Era em Moema. O Luiz chegou, na verdade, quando a gente vendeu pro Luiz, o Verdun e o outro sócio lá. Sim. Aí eles acabaram fechando, o Luiz abriu um outro, né?
Outro pico aí.
E aí, cara, mas a gente ficou 16 anos em cartaz com o mesmo espetáculo, que era o
Trestosterona.
Sim,
assisti várias vezes.
Aí, pô, mas aí o bar, quando eu peguei com a Michelle, a gente lançou, né? Tinha essa coisa, como eram dois artistas ali também, a gente primava pela qualidade. Então a gente lançou o Clube da Comédia Stand-Up, que tinha o Danilo Gentili, Rafinha Bastos.
Só gente legal,
né? Oscar Filho, exatamente. Aí depois o Evandro Santo também, que fez o Pânico.
O Emerson sonhava em fazer stand-up lá.
Ele
mandou o currículo várias vezes, vocês não aprovaram.
Eu vou te falar que o Emerson já se apresentou no Pico.
Já fazer teste lá várias vezes, vocês nunca deixaram.
No Pico você já se apresentou. Eu vou te falar uma coisa, no Beverly, todo mundo tinha essa coisa, o primeiro comedy, não sei o quê. Só que a real é que eu e o Luiz França, a gente era muito desorganizado. Então, às vezes, eu marcava uma pessoa, ele também, e aí não tinha tempo pra galera se apresentar e falava, e agora, cara? Agora os caras estão aí, eles vão fazer. Aí colocava pra fazer. E às vezes o cara tava começando, não mandava muito bem. Foi aí que começou o sinal, colocar o tempo pro cara ver que, ó, só tem esse tempo aqui.
Pelo amor de Deus.
Porque às vezes você tava com o show aqui em cima, aí entrava o cara, fazia 5 minutos
a galera.
E
pô,
derrubava. É meu difícil. Deus
do céu. A gente já se arriscou aí nesse universo, é complicado.
Como que o Mano Brown ia apresentar esse momento aí do show?
Não, show é show, né, mano? E às vezes você tá lá vendo uns comédia lá, fazendo bagulho e tal, até dando umas risadas, né, mano? Aí entra os malucos nada a ver, mano. Você vê que o maluco subiu ali, tá meio perdido, mano.
Sensacional, Robson Nunes, senhoras e senhores. Quem diria, Mano Brown na Kiss FM, né? Só o Rock Club apronta umas dessas. Só pra gente finalizar as notícias aqui na dança das contas nas agências, a Wieden & Kennedy passa a atender Sprite, a Léo Burnet TaylorMade aumenta o atendimento à Fiat, assumindo agora também a social media, e a Amfi conquistou as contas do grupo ReHap, além da Reds, que passa a cuidar do institucional da Amil. Muito bem, voltando ao nosso papo. Robson Nunes, Hugo Veiga, da AKQA. Hugo, conta um pouquinho pra gente dessa história do Grand Prix, cara, porque assim, a gente fala muito de Cannes, do Festival de Cannes e tal, pra quem é do mercado é muito claro do que é, pra quem não sabe, quem não acompanha muita publicidade, é meio que Copa do Mundo da comunicação, da criatividade, e o Grand Prix é praticamente o título mundial mesmo dessa história, né? Você meteu 3 já com 3 trabalhos diferentes, e assim, são coisas que não são tradicionais de publicidade, né? Não. Sim. É aquela coisa do comercial, do anúncio. Qual dos 3 você acha que é menos convencional do que você fez? E aí você pode explicar um pouquinho pra gente o que é?
Cara, talvez... Difícil essa pergunta.
Né? Qual dos 3 filhos você acha mais bonito, né?
Exatamente. Cara, eu acho que todos, assim, o lá atrás, olhando o Podolf Sketch de 2013, na altura ele trazia uma novidade. Sim. Hoje olhamos e ele já tem um cara de propaganda, né? Porque muita Sim. gente começou a fazer a seguir esse formato.
É, fez muito sucesso aqui, pra quem não lembra, era um filme em que as mulheres entravam numa sala e faziam um retrato dela mesma, faziam um retrato falado delas mesmas e um retratista ia desenhando sem vê-las. Lindo. Depois entravam pessoas que tinham visto elas e também faziam o mesmo retrato falado. E aí as outras pessoas descreviam elas muito mais bonitas do que elas mesmas, por causa da questão da autoestima e tal. E aí a mensagem era: você é muito mais bonita do que você pensa.
Muito mais.
Muito. Foi um projeto humano, que
humano.
Foi humano, mano.
Não, muito da hora,
humano,
muito
tá ligado. Humano.
Não, esse projeto mudou completamente a carreira, mas e eu lembro que quando nós mudamos para a KQA, começaram a haver muitos pedidos. Ah, puta,
faz um novo sketch.
Faz um novo sketch. E tudo que nós não queríamos fazer era um projeto.
Outro trabalho igual.
Né? Porque a partir do momento que um projeto ganha muita projeção, ele acaba por quase virar um formato, porque outras pessoas começam a tentar fazer
a mesma coisa.
Cara, deixa de ser, aconteceu ali, deixou de ser novidade, né?
Uhum.
Então a gente sempre queria fazer coisas diferentes. E estes dois projetos que ganharam este ano, eles têm um pouquinho isso. O Grand Prix de Entertainment for Music, que foi um videoclipe que fizemos para o Baco Show do Blues, que na verdade ele não é um videoclipe, ele é meio que um curta.
Sim.
Ele tem três músicas do álbum.
O Baco Show do Blues é um rapper brasileiro,
genial,
né?
Premiadíssimo.
E o trabalho é basicamente assim, tentar desmistificar um pouco da cultura negra, da coisa de botar o negro como bandido, como pobre.
Sim,
e tal.
Sim, começa já com isso, né? Tem uma frase que usa que... como é que é? Se um branco está correndo, está fazendo jogging. Se um negro está correndo...
É ladrão.
É ladrão. E o filme já começa com isso, né? Nós mostramos um negro correndo, olhando para trás, meio correndo rápido, já para...
Já criar aquele preconceito de...
Criar aquele preconceito de cara, e depois nós no final do vídeo revelamos que ele simplesmente estava atrasado por um ensaio de música.
É. Daqui a pouquinho a gente vai passar um trechinho.
Que a gente vai vendo no facebook.com/programareclame, no próximo intervalo a gente vai mostrar esse case muito interessante também.
Então podemos falar dele... mas nós queríamos, o que é que esse projeto tem de significativo, pelo menos para a IKQA? Algumas pessoas até falaram assim, pô, um monte de branco fazendo o projeto. Na verdade tivemos profissionais negros da IKQA que tiveram do começo ao fim, mas é importante falar que nós não temos lugar de fala, mas temos um lugar de ação, porque nós como brancos privilegiados podemos ficar sem fazer porra nenhuma.
Ou pode entrar no movimento.
Tentar fazer alguma coisa. Exatamente. E emprestar aquilo que a nossa criatividade, aquilo que nós sabemos fazer, realmente para empoderar e tornar essa mensagem que ele tinha, que é poderosa, que foi isso,
né?
E chegar quem precisa,
forma é que nós
chegar,
vamos amplificar,
né?
Essa mensagem. E cara, foi das coisas mais, todo mundo fala, pô, do caralho, recebeu o troféu e tal. Mas quando nós vemos um testemunho do Baco explicando como aquilo é importante, porque é ele ver o projeto, o trabalho dele, ter uma, não é, conseguir conquistar o mundo e essa mensagem chegar a outras realidades que infelizmente padecem do mesmo problema.
Sim, que não são poucas. Não, é incrível, eu acho que a união das duas coisas, né? O que você falou, não é teu lugar de fala, mas ele está ali também. É o lugar de ação e se faz necessário, porque você tem um artista incrível ali, um produto incrível que aí toma uma proporção a partir do momento que vai pro visual e você tem uma nova linguagem ali que alcança mais pessoas. É genial. Parabéns pela iniciativa.
Não, a gente teve na semana passada a Mari Moon, estava na cadeira de Robson Nunes. Ela trabalhou muitos anos com ele na Sky, inclusive.
Exatamente.
E a gente está falando um pouquinho dessa coisa do empoderamento feminino também. E caímos até sem querer nesse assunto, que assim... tem essa história do lugar de fala e etc, que é muito delicada, inclusive... Mas, assim, na questão negra, a maioria dos negros já tem consciência sobre isso, assim como na questão do feminino, a maioria das mulheres tem noção sobre isso. E quem precisa ser ensinado, quem precisa entender isso, são as pessoas que não têm essa noção.
Exatamente.
Então a gente tem sim que falar com o cara branco preconceituoso, tem que falar com a mulher que ainda acha que lugar de mulher é na cozinha, tem que falar com outro público, porque quem é do movimento já tem essa consciência. A gente tem que trabalhar com quem não tem essa consciência. Então, é bom sair um pouquinho do seu lugar e abraçar, mesmo não tendo o lugar de fala necessariamente.
Só pra complementar, um outro case, uma outra atração musical, um projeto musical que ganhou um GP exatamente como o do Baco e o do Blues foi o do This Is America, só pra ter uma noção.
Chá de Scambino.
É, só pra ter uma noção do nível que o projeto chegou, porque esse foi um projeto pensado, todo pensado em premiação e levar essa mensagem mais longe. Então, puta trabalho legal chegar nesse patamar. Né?
Não, vale muito a pena, se vocês procurarem na internet o clipe como um todo, ele tem 8 minutos e pouco, é um curta-metragem mesmo, do Blues Man, Baco Exu do Blues. Vale muito a pena, até porque tem muita referência artística, né? Tem a criação do homem de Michelangelo ali num momento entre...
O que eu queria perguntar, na verdade, como ouvinte da rádio, o que é um Grand Prix? O que significa ganhar um Grand Prix? O ouvinte quer saber isso.
O que significa, eu vou deixar o Hugo Veiga responder, até da parte emocional, mas o que é o Grand Prix? Cannes é uma competição enorme, dividida em tipos de comunicação, então tem o Film Lions, que destaca os comerciais, etc. Press, que é os mídia impressa, etc. E aí tem uma competição, se inscreve todos os trabalhos, os melhores vão ganhando ouro, prata e bronze, e o melhor dos melhores é o Grand Prix, que é o grande prêmio. Então são 27 categorias, geralmente é um por categoria, então são mais de 30 mil trabalhos inscritos para entre 23, 24, 25 trabalhos serem grandes prêmios, serem Grand Prix. Então, o Brasil tem na história, se eu não me engano, ali 15, 16 Grand Prix. Então, são dois, só esse ano foram dois, e os dois foram da KQA, os dois da equipe do Hugo e do Diego. Por isso que é um reconhecimento gigantesco internacional. Inclusive, o Hugo e o Diego Machado, os dois ganharam o Grand Prix com a Ogilvy, com esse case de Dove Sketches para Dove, e foram chamados para abrirem a KQA, que é uma rede super icônica no mundo, aqui muito por causa disso. Assim, ganharam 200 convites para ir para fora do Brasil, etc. Então é literalmente muda a carreira de uma pessoa ganhar um Grand Prix, né, Hugo?
Sim. No nosso caso, mudou muito. É engraçado que nós ganhamos prémios, mas eu tenho uma relação assim de amor e ódio com o prémio, porque, cara, ele para mim o prémio não pode ser um fim.
Sim.
Não é? Ele é um resultado de todo um trabalho que tu fazes.
Uhum.
Então a gente sempre, para nós, o que é realmente importante é fazer um trabalho foda.
Sim.
Depois desse trabalho ser foi
se
foda,
for premiado por ser bom,
a gente escreve, e o que vier é lucro, porque...
Sim.
Ah, sim, a gente ganhou o Grand Prix, mas podia não ter ganho o Grand Prix, porque tem todo um contexto, né? O tipo, os jurados que estão lá, a concorrência.
O momento do mercado.
O momento, os diferentes temas, às vezes o momento da semana.
Sim,
né?
Sim.
Tem um contexto mundial que de repente, puta, agora exato, é sobre isso.
É, cabeça de jurado em qualquer coisa, desde show de humor até Oscar e Cannes é a mesma coisa. Você depende daquele grupo, do que aqueles caras querem naquele momento.
E eu até costumo falar, por exemplo, nós ganhamos em 2013 o Grand Prix de Titânio, que é considerado o principal.
O maior, o principal dos Grand Prix.
Porque o Titânio meio que dá um direcionamento para onde a indústria vai. Só que nesse ano foi o ano do Red Bull Stratos.
Uhum.
Só que os caras não inscreveram Red Bull Stratos.
Pois é.
E era uma peça de comunicação, não é uma peça de comunicação, né? Foi uma ação, é a maior ação de marketing, né, de uma marca na história.
Pra quem não lembra, foi quando mandaram um cara pular da estratosfera, literalmente, só com paraquedas. Red Bull mandou o cara pra estratosfera e o cara pulou de volta. Só na raça, assim, com uma roupa especial.
Teve um live que tava milhões.
Acho que foi a primeira vez que bateram 1 milhão de pessoas assistindo alguma coisa ao vivo, né?
Foi uma,
2013.
Se os caras tivessem inscrito, hoje talvez eu não estaria aqui, né?
Então, o pior é que é verdade, né?
Então não é sobre pensar, puta, o prêmio.
cara, faz um trabalho foda, que tem orgulhos e...
Isso reverbera de alguma forma. É, muita gente esquece, né, que o trabalho de publicitários e o trabalho de comunicação como um todo é você fazer essa mensagem chegar. Então, você tá querendo criar marca, querer vender e etc. O prêmio tem que ser uma consequência, né? Você começar a criar só pra ganhar prêmio, tem alguém pagando aquela conta e não tá rolando o negócio. Então... Sim. Realmente tem que ser o fim. Não é mesmo, Edu Pares? O premiadíssimo Edu Pares. Sabe que ele já ganhou prêmios de timbre, de vocal, incríveis.
Eu já
assim,
percebi pela voz, com certeza algum prêmio ele ganhou.
Ah, muito obrigadinho. Estou muito agradecido. Meu sotaque de Bragança, falado dos Trasmos.
Bragança paulista.
Chaves de Marandela.
Na Kiss FM, Rock Reclame.
Rock Reclame de volta aqui na Kiss, 22 horas 8 minutos. A gente batendo papo hoje com Robson Nunes, ator, apresentador, humorista, frentista, bailarino, animador de festa infantil, ex-animador de festa infantil, agora ele tá muito chique pra fazer festa infantil, mas pagando bem, de repente, ele manda uma mensagem, quem sabe. E Hugo Veiga, ele que também animou muita gente lá em Portugal, agora anima os clientes aqui.
E chicleteiro também.
Chicleteiro, quem diria,
e
né?
E ator de improviso.
E líder, diretor executivo de criação da AKQA São Paulo, um dos fundadores do escritório aqui, junto com o Diego Machado. Grande abraço pro Diego, que também já esteve nos microfones do Rock Reclame. Chegou a hora da descoberta de Natália Rodrigues, é a hora do Nath Descobre.
Descobre com Natália Rodrigues.
Natália Rodrigues, o que você descobriu essa semana?
Gente, eu descobri um musical que já ficou em cartaz em São Paulo, no Rio, já viajou muito e eu não tinha conseguido ver porque eu tava em cartaz quando ele estreou, que é o Elza, que é sobre a vida da Elza Soares. É uma das coisas mais bonitas que eu vi na vida.
Tô louco.
Eu, em 20 anos de carreira, fazendo teatro e indo ao teatro, eu nunca tinha presenciado nada igual. É, o espetáculo levou 2 aplausos em cena aberta, com 500 pessoas na plateia de pé. É, são 7 atrizes que representam a Elza. É um espetáculo visceral, um espetáculo imprescindível. Tem que assistir. Ele fala, ele discute o gênero, ele discute raça, ele discute tudo que nós, hoje em dia, estamos lutando e se empoderando e tendo mais voz sobre isso. É, ele está em cartaz no Teatro Sérgio Cardoso, que fica na rua Rui Barbosa, 153. Ele fica em cartaz até 7 de julho. Direção é de Duda Maia, o texto é do Vinícius Calderoni, com 7 grandes atrizes. Larissa Luz, que é uma cantora baiana, é dela o projeto, que ela legal, faz uma legal. Das Elzas. É, tem a Kessy Estácio, Cristal, Laís Cortê, Jânamo, Júlia Dias e Verônica Bonfim. É muito lindo, gente. Vocês têm que assistir.
Muito legal. A gente fala muito de rock and roll, não é só a música, não é só o estilo musical, é muita atitude. E Elza Soares talvez seja uma das atitudes mais rock and roll que a gente tem na cultura
então,
brasileira.
É essencial. Quem puder ir ver, vale muito a pena. E falando de música, o Robson fez, interpretou Tim Maia, né, no cinema.
O Robson, antes dele comentar, Tim Maia, eu queria dar 2 dicas rápidas. Uma delas é, hoje a gente passou aqui na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, aqui do lado da Rádio Kiss FM, que fica na altura do 2,200. É, lançamento do livro do nosso queridíssimo Ebert Mota, que também já esteve aqui há pouco tempo nos microfones do Rock Reclame. Movimento Logo Existo, quem está no nosso querido Facebook tá acompanhando aqui a capa também do livro do Movimento Algo Existe. O Ebert é um cara assim, também nesse esquema guerrilha.
Puta história, né?
Saiu da perifa com nada e cara virou empresário, virou um cara que mora metade do tempo em Nova York, metade aqui, frequenta grandes eventos com o meu Jay-Z, presidente dos Estados Unidos.
LeBron James.
Foi empresário do Anderson Silva na época que o Anderson estourou e virou um ícone. Do MMA, não só do MMA, mas um ícone pop do Brasil e do mundo. Então tem muita coisa interessante. Se você gosta de boas histórias e de ensinamentos, não só profissionais, como da vida mesmo, o Movimento Logo Existo, da editora Matrix, livro do nosso querido Ebert Mota. E outra dica, eu tive ontem, por coincidência, encontrei por ali o Robson Nunes no lançamento, na pré-estreia de Homem-Aranha, Longe de Casa. O cara veio até caracterizado. Ele veio caracterizado, Pra quem gosta do universo Marvel, é mais um filme incrível. E uma dica é, fique até o final do final do final, porque tem duas cenas pós-crédito.
Quando a senhorinha entrar pra fechar a sala, ainda tá rolando
ainda tem
lá,
fica, porque assim, até o último segundo, parece que não, mas tem cenas pós-crédito. E quem gosta do universo Marvel, dessa parte dos quadrinhos e tal, sabe que é imprescindível, você não pode perder um negócio se você tá dentro do cinema.
Posso
pra assistir?
Falar uma coisa?
Pode.
Não entendi nada aquela cena lá.
Não entendeu?
Não entendi nada.
Pô, cara, olha.
Não entendi nada.
Coisas virão. É, só posso dizer que coisas virão. Um abraço pra galera da Audi que fez o convite pra acompanhar pra estreia lá. Foi muito bacana. Gostou, Robson?
Gostei muito. E vou te falar, nem sou tão fã do Homem-Aranha assim, mas esse.
Bem feitinho, né?
É, nem sou tão fã. E vim
com o cara veio com a camisa. O cara veio de máscara hoje.
Não, cara, pô, estava lá gravando, foi dado o figurino mesmo aqui. E fui, que a outra boa. Sujou. Mas cara, dentre os heróis, assim, enfim. Eu gostei muito do filme, não vou falar nada pra não dar spoiler aqui.
Mas eu falo.
Então, pode falar. Então, no final.
Aquela cena em Veneza.
Então, quando eu falei aquilo, eu falei sobre essa cena final. Não entendi nada. Não é que eu não entendi nada que você falou, eu falei sobre a cena final.
Não, eu entendi que você não entendeu da cena final.
Mas eu não entendi nada.
Mas é complexo.
Falei
mesmo.
Nada, hein?
O nosso produtor Alan Lins tem uma caixa em mãos aqui no. Quem tá vendo pelo Facebook já viu. A gente, como disse no começo do programa, faz 2 anos de Kiss FM nesta semana e a Globosat mandou pra gente um querido presente. Então, parabéns, Rock Reclame, te damos uma ajuda para refrescar as ideias nesse novo ano. Eles mandaram um isopor cheio de geladinhos, cara. Gelinho, geladinho,
sim, hein?
Sacolé, se você for
aí
do Rio de Janeiro.
Fãs,
meu.
Tem um
clássico,
melhor que o outro.
Né?
Ninho com Nutella, açaí com banana, limonada suíça
que
e paçoquinha.
Isso,
a gente vai passar pros nossos convidados.
A vendedora da praia.
Aquela que assim, ninguém toca, né? Essa é pra mim.
Açaí.
Tem uva, limão e tamarindo.
Esse é paçoca. Esse é
cara, demais. Super obrigado pra Globosat pelo presente.
Muito obrigado, Globosat.
E super parceira também. Estamos lá no Multishow. Também aqui na Kiss FM. Eles sempre marcando presença. Natália Rodrigues, eu interrompi a sua pergunta, que é fundamental.
Você sempre me interrompe, mas tudo bem. Já estou acostumada.
Eu só interrompo quem eu amo.
Ah, sim. Sei. Respeito as minas aí. Falando em musical, que eu estava falando sobre o musical de Elza Soares, Robson, nosso amigo, interpretou Tim Maia no cinema, que é uma outra grande personalidade da música. E negro, né? Com uma voz.
Uma
coisa de fala muito ativa. Como foi isso pra você? Como foi o processo? Como você chegou nisso? E deve ter sido emocionante demais você
demais.
Poder dar vida ao Tim Maia, né? Conta pra gente um pouquinho.
Desde a preparação até. Eu costumo dizer que pode ser que apareça um desafio igual, maior não aparece. Porque, cara, em tudo que você pensar foi desafiador, assim. Primeiro de ser o Robson que nasceu em São Bernardo pra fazer o Tim Maia da Tijuca.
Sim, imagino.
Né? Toda a malandragem carioca
pois
ali.
É.
Fui pro Rio muito antes pra carioca. E aí eu testava ali com o taxista, começava a falar com o sotaque carioca.
Pra ver se ele descobria que você era falso.
Se era... 5 minutos de papo, o cara fala, tu não é daqui não.
Sou paulista. Né? Pô, paulista, tá achando que tá me enganando?
Até que um dia um começou a falar mal de paulista comigo, eu falei, pô, então tô no caminho. Aí começou a falar mal também.
Laboratório funcionou. Laboratório funcionou.
E nesse processo teve que aprender a cantar também?
Sim, fez aula de canto, o violão, eu que toco. Porque tem esse cuidado, né? Eu acho que assim, eu tenho essa preocupação. Fiz o Tim Maia, jovem, era anos 50, 60, uhum. Se fumava muito nessa época, até no cinema se fumava, e eu nunca tinha fumado na vida. E aí, juro, cara, nunca tinha fumado.
Nem um beckzinho?
O beck eu tinha tentado e não tinha conseguido.
Juro, mano, pra você,
eu tenho essa cara.
Liga pro Edu Pares depois.
Aí peguei, cara, fui tentar aprender a fumar depois de velho, não conseguia, eu tragava, e aí
bagunçava
tossia,
tudo.
Não sei o quê. E eu falava, cara, ferrou, porque quem não fuma, se você não traga, o cara bate o
na
olho.
Na hora,
você
sabe.
Primeiro que eu fiquei quase 3 meses andando com uma caneta aqui, né? Pra ter a leveza do cigarro.
Do movimento.
Porque se você não fuma também, parece que você tá levantando o celular com 2 dedos, assim. Né? E aí, o que eles arrumaram? Eles arrumaram um gringo que é feito de alface. quem fumava odiava o cheiro, assim. Mas eu conseguia tragar aquele. Então, desses mínimos detalhes, até, por exemplo, eu...
Tem de sálvia também, né?
É, exatamente.
Que a gente usa muito
sim,
em teatro.
Sim, sim. E aí, o que acontece? Pouco antes do filme, durante o processo de preparação, eu dei uma surtada, assim. Eu falei, cara, não vou conseguir fazer isso aqui. Porque, pô, você começa a estudar o Tim Maia, o cara tocava bateria pra caramba, guitarra, tudo. E tudo na época que eu fazia. O Babu tem uma cena só que ele tá sentado na bateria xingando o cara.
Que é na época que ele era artista, ele não era músico.
É, e aí eu... Aí eu falei, Babu, ferrou, cara. Não... Aí o Babu, com que eu costumo dizer que ele já nasceu com o chip de Tim Maia nele, ele falou, brother, faz o que tu sabe fazer, interpreta, pô. Tu não vai se tornar um exímio guitarrista em 3 meses. Então, porra, aprende o que tu tem que aprender. Aí eu dei uma relaxada, e aí que eu fiz? Eu foquei. Por exemplo, pô, vou tocar o primeiro trecho aqui. Então eu estudava igual louco aquele trecho. E o Mauro Lima, o diretor, ele era muito... Como ele que ia montar o filme, ele captava exatamente o que ele ia usar, entendeu? Ele
já tinha o pensamento do corte.
Então não ia além. Mas aí a Lady Murphy, né? Uma das músicas que eu estudei, que acabou nem entrando na hora do corte, acabou nem entrando. Que era o não Vou Ficar, quando ele vende pro Roberto Carlos. Eu treinei o trecho que tinha no roteiro, aí toquei lá na hora da cena, né? Aí parei, ele, continua. Aí eu, então...
Eu não sei.
É que é isso mesmo.
Isso aí, você pediu isso aí, é isso aí, né?
Aí ele riu, virou piada, né? Porque, mas foi... O Tim Maia foi, assim, de longe, o maior desafio da minha vida até hoje.
Sensacional.
Sabe? E tudo que ele representava, assim... Eu costumo fazer um trabalho onde eu crio todo um perfil psicológico do personagem pra acreditar. E foi a primeira vez que eu fiz um cara que existiu. E é diferente, né, o processo. Sim. Então tinha que correr atrás dessas fontes. E aí o que eu cheguei, eu ainda tive mais liberdade que o Babu, porque o Babu fez o Tim Maia que todo mundo viu. Toda a referência. Eu tinha que fazer um cara, um adolescente, que já tinha que ter embutido ali toda aquela personalidade do Tim Maia.
Uhum.
Só que não podia ter ainda a postura que o Tim Maia
Sim,
tinha.
Não era tão porra louca buscando. Assim.
É. Se você tá começando, você chega e fala, ah, não vou, já xinga, não sei o quê.
Sim. Mas ele assim, não chegaria lá.
É. E teve muita coisa que a gente descobriu, por exemplo, lendo o roteiro, tinha uma cena que era. É, parecia ser engraçada. Que era quando ele chega e fala, pô, meu nome é Tião. Ele fala, não, o Carlos Imperial fala pra ele, você não pode chamar Tião.
Tião não vai dar certo.
Eu falo, pô, mas esse é meu nome, eu sou cantor. Ele falou, não, com esse nome você não é. E era, a gente lendo, era uma coisa muito engraçada. E aí, na hora de fazer a cena, eu dei um peso que ficou interessante ali, porque tava o Lobianco fazendo um escrotão, que era ele deu uma leitura do Imperial meio cagando pra aquele moleque ali. E ficou interessante, porque eu sentia isso, né? Pô, já me ferro. Tem uma cena que ele fala pra mãe, eu não quero mais ser o preto sem vez. Uhum. Vou pros Estados Unidos. Então, cara, esbarra na minha história de vida, claro, como sim. De vários outros. Eu lembro que quando eu fui fazer o teste pra Malhação, eu cheguei, naturalmente você já se sente acuado, pô, só tinha loirinho do olho claro. Eu falei, porra, cara, pra que me mandaram pra esse teste? Eu falei, não, se eu tô aqui...
É porque
e aí, no fim das contas...
Ou é por talento ou é por cota, mas aí você vai entrar mesmo, velho.
É, na minha época era um negro por temporada.
E colocavam pra ter mesmo, né?
Era um negro por temporada.
Você fez a temporada depois da minha. Eu saí, que o meu era filho da Sandra de Sá na época.
Não, já era depois. Eu fiz antes.
Você fez antes da minha?
Eu fiz quando mudou de academia pra colégio.
Ah, então foi
aí entrou o Ícaro Silva no meu lugar. Aí o Ícaro saiu, entrou o Jorge Sá.
Que era minha.
E hoje mudou muito, tanto que eu conversando com a Luellen de Castro, que aliás essa menina é incrível. Procurem no Spotify depois, Luellen de Castro. Ela tem uma música que chama Menina Rareboa, é sensacional. E ela tava no elenco dessa antiga Malhação e tava fazendo a novela lá também. E aí eu falando pra ela que acho que tinham 5 ou 6 negros no elenco e tal. E ela, não, mas a gente ainda tá longe de isso, não é quase nada. Eu falei, não tô achando bom. Eu tô me usando como comparação, porque na minha época era um só. Então,
era um só.
Pra mim já é um avanço.
Não é bom, mas é uma evolução, né?
Exatamente. Longe de ser, mas assim, eu acho que já tem uma consciência, por exemplo, me chamaram pra fazer um personagem agora que você vai fazer um assistente de direção. E em nenhum momento tinha um apelo, sabe?
Ah, sim, você é uma pessoa que é, por acaso, é negro.
Bandido, não, é um cara
isso
negro.
Isso é uma grande evolução, estudou, porque normalmente nos roteiros vem especificado, né? Personagem tal, idade tal, negro.
Sim.
Por que que o branco não pode fazer, né?
É porque o cara da padaria não pode ser, porque o gerente do banco não pode ser negro, ou japonês, ou alguma coisa assim.
Eu acho assim, eu fiquei feliz, inclusive foi, a gente tem um grupo lá do WhatsApp, da Negrada, eu falei, cara, eu fiquei muito feliz, porque tirando essa visão, sabe, esse estereótipo, aos poucos, acho que... E aí você conta com a sensibilidade de novos diretores também, quem dirigiu foi o Pedro Vasconcelos, que é um cara sensível pra caramba, um cara que batalha por você, mais novo, tem uma outra geração.
Mais...
O fotógrafo da novela é o Luciano Xavier, é negro,
legal,
sabe? Então, assim, aos poucos, sim, a coisa...
Tá longe do ideal, mas longe, a gente já estamos vendo alguma
mas
coisa...
Mas eu acho que a gente tem que ver as evoluções também, sim, sabe? Não pode passar batido.
Sem dúvida.
Só aproveitar aqui rapidinho, tem uma pergunta aqui do Everton Silva para fechar esse negócio do Tim Maia. Ele perguntou se você viu o Thiago Abravanel no teatro... interpretando o Tim Maia, o que você achou a prova, você gonga?
Tem uma curiosidade. Primeiro que eu não vi o Thiago no teatro.
Mas a minha filha número um viu.
Mas a minha filha viu e adorou. Não, mas
muito bom.
Porque o Thiago já não tava fazendo quando eu fui ver. Quando eu fui ver, tava o Danilo de Moura, que é um monstro também. O Babu tinha assistido com o Thiago, depois foi comigo assistir o de Moura. Eu fui resistente a assistir no primeiro momento. Porque eu falei, putz, eu não queria me influenciar com outra pessoa, sim, fazendo o mesmo, sim, personagem.
Antes de você já fazendo.
E aí o próprio Babu falou, não, cara, vamos lá, porque não, é outra viagem, é inspirador. E de fato, e o Abravanel, depois eu cheguei a participar num show dele, ele é um dos caras mais, como eu vou dizer, generosos, sabe? O cara que, pô, ele viu que meu microfone tava baixo, já deu dele, assim.
Sim.
E é um puto cara, assim, um baita artista.
Não, foi demais. Ele também veio aqui, assim, literalmente se sentiu em casa, de pijama, obviamente, porque ele tem o Tijama, uma marca própria, então.
Exato.
Manja muito de comunicação também.
Casa, não sei se foi ontem um pijama dele lá. Muito obrigado, Thiago.
Thiago, se você estiver ouvindo a gente, um abraço, eu uso o G. Hugo, você também já teve nesses projetos de comunicação, vocês ganharam um prêmio em Cannes com um trabalho para Usher, né, lá alguns anos atrás, e já teve Lady Gaga, Elton John, quem que vocês trabalharam nessa história, como é que foi, assim, tipo, Elton John, você conheceu o cara?
Não, mas ele é, cara, é engraçado que há 3 semanas eu estive no aniversário do primeiro ano do filho do Ajaz, que é o fundador da KQA, e estava o marido do Elton John lá na festa de aniversário com os dois filhos.
Os dois filhos.
Acho que nós desde o começo quisemos trabalhar com artistas exatamente para experimentar outros jeitos de pensar e outros processos criativos e processos de trabalho.
Uhum.
O Usher foi um projeto que surgiu da KQA Internacional. Aí nós lançámos uma música que ele queria, era um grito contra a violência policial contra negros nos Estados Unidos, então nós criamos basicamente era um site que a música foi lançada lá e ela obrigava as pessoas a olharem nos olhos de vítimas de violência policial, conhecer a história dessas vítimas para escutar a música, porque tinha um detector de...
A câmera via se você estava olhando.
Se você olhava para o lado, a música parava. Então você era obrigado...
Você só ouvia o clipe e ouvia a música se você estivesse olhando para o olho das vítimas, né?
E o Elton John e a Lady Gaga eles lançaram uma marca de roupa chamada Love Bravery, que combate o bullying. E nós fizemos o lançamento dessa marca. Com o Yo-Yo Ma foi uma... Desde o videoclipe que nós fizemos agora recentemente, também a pensar no... Ele está fazendo uma turnê mundial de 2 anos. Que ele dá procura. É muito... O Yo-Yo Ma, não sei se vocês conhecem, mas o cara é assim... Ele é super... Um querido...
Uhum.
E ele é fascinado pela cultura mundial, ele está, é quase a grande objetivo da vida dele, achar fios condutores culturais entre diferentes povos.
Legal.
Então ele está muito procurado qual é essa cultura que nos conecta. Então nós ajudamos a pensar nessa turnê, então algumas ações que vão pontuais em diferentes países.
Você pensando nesses projetos que a gente falou, então assim... um aplicativo que você tem que aproximar do Bombril para fazer essa conexão dos anos 80 para mostrar conteúdo. É um projeto que é um retrato falado de mulheres para mostrar que elas são mais bonitas do que elas imaginam. É, essa coisa da Nike que a gente comentou pouco, mas era um projeto para vender sneakers, então vocês convidaram os grafiteiros de São Paulo para colocar sneakers no tênis dos grafites que eles já tinham na rua, e aí quem queria comprar o sneaker tinha que achar esse grafite por geolocalização, ia com o celular para comprar ali online. Isso, vocês fazem propaganda? O que você acha que vocês fazem e como você vê isso como futuro do que é vender um produto, vender uma ideia usando a comunicação e a criatividade?
Cara, nós nos vemos como criativos e eu acho que nunca foi tão bom ser criativo de comunicação, um parceiro criativo de uma marca. Cara, porque hoje temos muitas ferramentas e uma das razões pelas quais nós escolhemos ir para a AKQA, na altura nós estávamos a falar com as melhores agências de publicidade do mundo. E aí conhecemos o fundador da AKQA, que é o Ajaz, e ele disse: vocês estão falando com as melhores agências de publicidade, mas vocês já pensaram, como criativos, todo um outro ecossistema de relacionamento de uma marca com o consumidor, que vocês podem entrar e ser relevantes nesse ecossistema? Então, cara, para nós foi a entrada na AKQA, foi o, de repente, nós recebemos, foi o melhor Natal de sempre, sabe? De repente temos muitos brinquedos. Então nós somos muito conectados com as AKQAs lá fora, de diferentes departamentos de tecnologia, de data. Então nós, são vários brinquedos e a gente gosta de pensar de uma forma desformatada. Então nós não temos, acho que somos a única agência no Brasil sem mídia, não por sermos contra a mídia, pelo contrário,
é moderno.
Mídia é essencial, mas o que nós víamos em muitas agências no Brasil é que a mídia, ela acabava por já direcionar a criação, ou seja, antes de chegar na ideia, chegava ao briefing e já tinha um plano de mídia. Sim. Não, mas peraí, qual é a ideia?
É, para quem é de fora do mercado, assim, o modelo de você pensa numa ideia e você pensa onde você vai colocar. E a mídia é esse onde.
Esse,
então a TV é uma mídia, o rádio é uma mídia, a internet é uma mídia. E aí muitas vezes você tinha isso: vamos fazer uma campanha para internet. Aí você pensa numa campanha para internet. O que vocês fazem é o contrário: vocês pensam numa campanha, numa ideia, alguma coisa, e depois veem que mídia que cabe. Né?
A gente fala para os nossos clientes: qual é o problema? O que é que está a tirar o sono? Ou qual é a vossa ambição? Né? Qual é o teu desejo? A gente vai pensar trazer uma solução.
Uma solução para isso.
Para isso, que pode ser desde uma solução tecnológica, um produto, pode ser tipo uma campanha de folhetos. Nós brincamos muito com isso, porque é coisa mais simples. Uma campanha, uns wobblers.
Uhum.
Pode ser isso. Então, esta liberdade criativa que nós temos lá na AKQA, acho que é acaba por refletir todos estes projetos que nós vamos apresentando, porque existe essa liberdade de, à partida, vale tudo. Não precisa estar condicionado para alguma coisa.
Sensacional, sensacional.
É o futuro.
A gente está chegando muito próximo do fim. Uma coisa que eu queria perguntar, acho que vocês devem ter experiências bem distintas, mas bem interessantes nesse sentido, a gente sempre pergunta isso. Qual foi a experiência que vocês tiveram por causa da profissão que vocês provavelmente não teriam se vocês fossem, sei lá, arquitetos, médicos, etc. Coisa mais incrível, pode ser de repente um show, alguém que vocês conheceram, um lugar que vocês visitaram, que foi por causa da profissão que vocês não imaginavam quando começaram ali criança a pensar na profissão, assim. Tem um, Robson?
Cara, tem um. Vou te falar que teve um essa semana. Essa semana não, que a gente tá na semana passada. Teve o Risadaria, né? E aí tem... Hoje é o que a gente estava falando lá, da questão de eu ser o único comediante negro e tal. Hoje existe um grupo que tem o nome do grupo chama Coisa de Preto, já por conta do que aconteceu. E aí, e tem uma infinidade de comediantes negros de todos os estados brasileiros e tudo mais, e a gente se comunica através de lá. Eu sou muito ruim de stand-up, às vezes de WhatsApp.
Ele é bom, pode confiar que ele é bom de stand-up.
Eu sou muito ruim de WhatsApp, então eu quando eu vou ver, já tem trocentas mensagens lá. E aí tinha um garoto da Bahia, vou até pegar o nome dele aqui, o Jonathan, que aí, cara, a gente tava lá, e aí disseram assim: pô, vem aqui conhecer o cara, porque ele é seu fã, tal, e ele vai ficar emocionado. Eu achei que fosse sacanagem do pessoal.
Era alguma piada de alguém.
Cara, eu encontrei com um moleque, ele tá 24 anos. Ele olhou pra mim, ele começou a chorar, velho.
E falou, pai.
Lembra daquele carnaval na Bahia?
Não, ele começou a chorar e eu fiquei assim, meio sem saber o que fazer. E aí ele falou, cara, eu quando vi o teu vídeo na internet, e foi até um vídeo que não fui eu que postei, foi um cara que fez uma entrevista, gravou pra usar 3 minutos e postou o quadro todo. Aí eu nem fui atrás e tal. E muita gente quer o vídeo do Mano Braulio, né? Lá em. Até do Afrobege, que o cara tinha gravado em Curitiba. E ele falou que aquilo fez com que ele assistisse e falasse, poxa, é um cara como eu, fazendo humor, fazendo as pessoas rirem.
Eu posso
fazer isso também. Uhum. E aí, cara, ele me abraçou, aquilo pra mim foi tão especial que eu me desarmou totalmente, assim. Porque a gente se sacaneia muito, né? Sim. Na comédia só tem FDP, né? E aí, de repente, era uma coisa séria mesmo. Sim. E aí me deu um abraço e pra mim foi algo que eu acho que a profissão me deu, sabe? De ser, nunca imaginava ser referência pra
mudar
alguém
a vida
que eu
de uma pessoa.
Não fazia ideia, sabe?
Positivamente, porque o Emerson já mudou a vida de muita gente, mas
negativamente.
Não foi muito assim. Tem processo rolando.
Aí ele mudou um pouco a nossa vida positivamente. Cada vez que a gente entra no Instagram dele,
é verdade,
a gente dá
verdade.
Muita risada.
É verdade.
Muita risada. Muito o mínimo, bom. Sempre que eu tô depressiva, o que que eu faço? Eu entro no Instagram do
Emerson. Arroba Emerson Souza. É por causa de piada? Não, é o que ele, assim, as selfies dele já são motivo de alegria.
É uma corrente
Você
conhece.
Hugo, você, cara, qual foi a experiência incrível que a profissão te trouxe?
Eu ia falar, não tem assim um evento específico.
Não.
Mas tem uma coisa assim que eu fico muito feliz. É um
chiclete com banana.
Honra. Não, cara, assim, nós como à medida que vamos ficando mais velhos, né, mais adultos, poucas coisas nos surpreendem, né? Porque a gente vai ficando ali, vai ficando, a pele vai ficando mais dura, né?
Ainda mais no Brasil, né?
E cara, e a nossa profissão, aquilo que me dá maior prazer é quando vejo assim o time, quando tem uma ideia e tu vês aquele olhar no, parece que todo mundo vira criança. Porque de repente tem uma coisa nova, assim. Uhum. Aquela energia, aquela quase inocência, de dizer, cara, olha isso.
A descoberta.
Sabe,
do.
Tipo, criança vem falar, olha aqui, né? Então, esse entusiasmo e estar a relacionar todos os dias com pessoas que estão com essa energia, acho que para mim é o melhor desta profissão, assim, quando tem esse momento de felicidade, de cara. Porque é duro, assim. Todo mundo fala que é do caralho ser criativo, né? Fica lá olhando pro teto.
O quê?
Cara,
responsabilidade em coisa.
Os boletos não param de chegar. Né?
Né? Que nós temos, cara, tem que chegar numa ideia foda. Então, uma luta interna.
Não, e às vezes você chega num resultado simples, mas é muito difícil chegar no simples, né? É muito louco isso.
Geralmente as melhores ideias são aquele, cara, como é que ninguém olhou, né?
Que é um negócio tão básico, né?
Mas ninguém olhou ainda, né?
Todo mundo.
Pois é. Demais, infelizmente, 22 horas 35.
Só corrigir que o garoto, aí que eu falei, meu filho é Jordan Matheus.
Jordan Matheus.
Humorista lá de Soteropolitano.
Pai relapso.
É. Eu falei Soteropolitano, não sei nem se ele é. Não, ele é baiano, não vou falar de
Soteropolitano de Caruaru. Estamos estourados em tempo, infelizmente, Rock Club vai chegando ao fim. Quero agradecer muito, Robson Nunes, ator, humorista, diretor.
Te agradeço, muito obrigado o convite, viu, senhores?
Ruim de WhatsApp, bom de stand-up. Prazer enorme estar com você por aqui, cara.
Todo meu. Muito obrigado pelo convite, chamem sempre e, pô, adoro aqui.
Pô, demais.
Satisfação estar aqui.
Prazer enorme nosso. Hugo Veiga, português do Porto.
Muito obrigado, quero agradecer pelas pessoas ficarem tentando escutar, tentando entender, não é? Porque existe sempre um esforço extra, tipo que cara,
mas eu vou te ensinar o sotaque aí. Português.
Você tem que fazer obrigado. Sotaque português Brasil.
Obrigado pelo convite.
Mas ele tá quase aprendendo português já hoje. Prazer enorme, líder criativo da Cake Way, uma das mais premiadas, a mais premiada do Brasil esse ano no Cannes Lions, agência. Ele junto com o Diego Machado, cracaço, gente boníssima, os dois parabéns pelo desempenho e levar o Brasil de novo com o nome dos mais criativos dentro do festival mundial, do mais importante que é Cannes. Um prazer enorme estar com você por aqui. Natália Rodrigues, nossa musa marota, qual geladinho você vai pegar agora quando acabar?
Não, não vou comer mais nenhum, já comi três, rapaz. Se eu comer mais um, quero ver. Eu não janto hoje. Eu tenho um parmegiano gigante na minha casa me esperando, lindo, pra bater a hora que eu chegar.
Já sei onde eu vou saindo daqui, viu? Isso foi um convite? Prazer enorme, Nath
Rodrigues.
Prazer
é meu, gente.
Dois anos de Rock Reclame.
Na casa do Emerson tem um japonês. Mas é que vai comer ele, na verdade.
Louco.
E agora, Ian?
Que fino, que lindo.
E agora, Ian?
Que beleza. De pauzinho, não?
Queria pedir desculpa. Queria pedir desculpa por esse Akita que tá aqui. Esse cachorro Akita que tá aqui. Quero agradecer, Robson. Legal que deu certo. Um dia dá certo. Hugo também, obrigado por vocês terem vindo aqui. Valeu. Muita gente mandando beijo. Silmara Lins falou, por favor, pede pro Robson me mandar um cheiro.
Ô, Silvio, um beijo gigante, um cheiro pra você,
é,
meu.
Isso, Renato Pereira tá te mandando um cheiro.
Renato, um cheiro pra você. Não e tão aí, carinhoso quanto da.
E aí tem um monte de gente, Everton Silva, tem um monte de gente legal.
O Marcos Hermes mandou várias perguntas, um abraço, a gente não conseguiu fazer todas. Fizemos indiretamente algumas. O Gustavo Novaes Tortorelli, será que ele é parente do Renato Tortorelli?
Deve ser, irmão.
Qual é o Instagram? Do Emerson é @EmersonSouza. Sugiro que você não olhe, mas.
Não vai olhar, Emerson Souza, não vai olhar.
Não olha. @EmersonSouza, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Ai, ai. Muito bem, muito bem. O Mário Sérgio também mandando mensagem pra gente aqui, participando com a gente.
Glau Ribeiro, tem bastante gente, foi legal, o programa foi prestigiado. Só querendo avisar aqui pra todo mundo, tá 1-0 pro Brasil aqui na Argentina.
Do
segundo tempo.
Vai Corinthians. Muito bem.
Eu já aproveito o geladinho aqui.
Argentina com o geladinho que a GloboSat mandou pra gente.
O geladinho.
Edu Pares, muito boa noite. Gostou do geladinho?
Eu gostei, eu peguei o de açaí, tava muito gostoso. Hugo, obrigado, valeu, Robson, obrigado aí pela visita, casa de portas abertas, não só pro Reclame. Queria aproveitar e mandar um abraço pro Herbert também.
Isso.
Falo muito com o Herbert também no WhatsApp, a gente troca altas ideias, trazer ele para fazer uns projetos legais aqui no Brasil. Quase que a gente não faz o consegue.
Pelo amor de Deus. Yasmin Rajab, vulgo minha mãe, mandou aqui. Sou muito fã do Robson Nunes, tá vendo?
Querida.
Te assisti.
Quem sabe tem mais
um cheiro respeitoso.
Com responsabilidade.
Quem sabe tem um filho teu aqui na mesa.
Não,
brincadeira, bicho. Sensacional, sensacional. Esse é o Rock Reclame. 2 anos de Rock Reclame na Kiss. Um prazer enorme estar nesses microfones. Agradecer muito ao Evaldo Vasconcelos, a Thaís Abreu, a Rosângela, todo o time da Kiss que sempre nos recebe muito bem por aqui. Grande Marcelinho, que sempre segura as broncas pra gente por aqui também. Juarez Júnior, a galera do comercial. Meu, muita gente legal aqui. É uma casa incrível, a gente se sente muito bem. Espero que seja recíproco, porque a gente vai continuar fazendo bagunça.
Não,
faz parte da nossa natureza, né, Edu Pares? Edu Pares é muito ranzinza, tá louco. Agradecer muito a Lab 3TV, que faz as transmissões ao vivo do Rock Reclame aqui na Kiss FM. Então, se você perdeu o programa, quer ver de novo, tá aqui no Lab 3TV, você entra lá no facebook.com/programa-reclame, dá pra assistir por lá. Então, toda a equipe do Marcinho Bertoloni, o Edu com a gente aqui, Pedrão, Pedro, a Tati do Pedrinho, o Emerson Souza sempre faz questão de lembrar também. Um beijo pra todo mundo por lá. Nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Allen Lins, que trouxe até bolo pra gente essa semana.
Bolo de Nutella.
Tem aniversariantes da semana. Os aniversariantes da semana, esse momento tão feliz. Um grande beijo pro Cosmas e pra Olímpia Novas, meu pai e minha tia, gêmeos que fizeram aniversário juntos, olha só a coincidência. Um grande beijo pra eles. O Ian Guimarães, Renato Lombardi, Thiago Barini, Leandro Menon, Juliane Trevisol, que esteve aqui com a gente também outro dia, e Emily Barbosa, grande beijo a todos vocês. Eu sou Caranho Novas, vou ficando por aqui. Terça-feira que vem tem mais, 21 horas, ao vivo, é feriado, mas nós vamos estar trabalhando, então se liga na gente. Tchau.
Eu queria fazer queimar a língua aqui.
Queima.
Eu queria queimar a língua. Eu andei assistindo vídeos que vocês fizeram lá em Cannes, da cobertura, vocês estão de parabéns, foi sensacional. Vocês trabalharam, eu queria fazer essa.
Eu vou enquadrar esse elogio, porque vindo do Dia do Pares é raríssimo.
Não existe isso.
Ai, ai. Fica com a gente até terça que vem. Edu Pares continua aqui no Kiss.com. Você pode ganhar prêmio, então se liga por aí. Tchau, um abraço.
Você ouviu Rock Reclame. Rock Reclame. A sua dose semanal de propaganda na veia.